Vamos ler as notícias. Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita nesta segunda-feira, 25 de fevereiro. Foi o dia em que tomou posse o primeiro senador africano-americano da história dos Estados Unidos. Foi Hiram Revels, um republicano do estado do Mississippi, e foi em 1870. Lá fora, hoje, aqui em Washington, a temperatura é de 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. Eu tenho a dizer aos ouvintes que hoje estamos aqui com alguns problemas técnicos aqui na Voz da América, um problema generalizado, não só aqui no Estúdio 8, um problema, portanto, com a computadorização do sistema digital, pelo que os ouvintes vão certamente notar, como já notaram, que há algo de diferente hoje. De qualquer maneira, vamos contar ter os correspondentes pelo telefone e mais, mas antes eu vou dar os títulos das principais notícias a esta hora. Na Nigéria, os primeiros resultados dão vitória ao presidente em 2 de 36 estados. No Senegal, o primeiro-ministro dá vitória ao presidente cessante na primeira volta das eleições, mas a oposição contesta. Portanto, à nossa frente, como sempre, meia hora de programação, vamos ter como principal notícia: rotura na Casa CE pode estar iminente. Partidos da coligação vão pronunciar-se sobre os independentes. Estatísticas indicam aumento de crime em Angola. Vamos também falar do ensino universitário. Candidatos com dificuldades em obterem notas necessárias para entrarem. E agora vamos já para as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
E vamos então começar na Nigéria, onde os primeiros resultados da eleição presidencial de sábado apontam para a vitória do presidente Hassan Muhammadu Buhari em 2 estados do sudoeste, Ekiti e Osun, embora com a margem não muito folgada. Esses números não são, no entanto, negativos para uma eventual vitória de Buhari num país com 36 estados. Na eleição de sábado, em alguns distritos, a votação foi suspensa devido a distúrbios, enquanto a organização Situation Room, que reúne 70 organizações da sociedade civil, revelou que 70 pessoas morreram e 39 ficaram feridas devido à violência. Entretanto, o grupo de observadores da União Africana às eleições da Nigéria disse hoje que a votação decorreu num ambiente geralmente pacífico. O vencedor, ainda que de forma preliminar, deve ser anunciado antes do fim de semana.
Um dia depois da eleição presidencial no Senegal, o primeiro-ministro Mohamed Boun Abdallah Dione afirmou que o presidente cessano, Macky Sall, foi reeleito à primeira volta com, citamos, pelo menos 57% dos votos. Os candidatos da oposição criticaram as declarações do primeiro-ministro, dizendo que apenas a comissão eleitoral deve pronunciar-se sobre os resultados. Idrissa Seck e Ousmane Sonko, na oposição, disseram em conferência de imprensa que, frente aos resultados de que dispõem, haverá uma segunda volta, o que significa que Sall não terá conseguido os 50% mais um voto necessários para ser reeleito. Entretanto, o presidente da Comissão Nacional de Eleições disse que resultados preliminares poderão ser anunciados ainda hoje ou amanhã.
Na Somália, militantes do movimento islâmico Al-Shabaab assassinaram a tiro 9 civis num dos subúrbios da capital, Mogadishu, revelaram entidades oficiais. Essas fontes disseram que os militantes daquele grupo dispararam sobre 11 civis envolvidos na limpeza de ruas no subúrbio de Lafolle, a cerca de 20 km a oeste de Mogadishu. O governador da região disse à Voz da América que 6 mulheres e 3 homens foram mortos. Entretanto, as autoridades militares americanas revelaram ter levado a cabo 4 ataques aéreos contra Al-Shabaab na região da Baixa Chabela, matando 2 militantes. Al-Shabaab disse que os 2 mortos eram civis, o que foi desmentido pelos Estados Unidos.
O vice-presidente americano, Mike Pence, encontrou-se hoje com o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, a quem garantiu, e citamos, apoio de 100% por parte de Washington. Pence fez o comentário durante uma reunião trilateral em Bogotá com Guaidó e o presidente colombiano Iván Duque. O vice-presidente americano participa na reunião que decorre hoje em Bogotá do chamado Grupo de Lima, integrado por 15 países sul-americanos e o Canadá, e que procura uma saída à crise na Venezuela, bem como levar ajuda humanitária àquele país. Pence acrescentou que os Estados Unidos vão usar todo o seu peso e poderio económico e militar para lidar com a situação na Venezuela. O vice-presidente deve também reunir-se com exilados venezuelanos e as suas famílias antes de regressar a Washington.
Nunca se pensa ser o primeiro encontro de alto nível entre os Estados Unidos e os Talibã. O enviado especial dos Estados Unidos, Almaï Khalilzad, reuniu-se em Doha com o principal líder político dos talibãs. Khalilzad disse num tweet que teve um almoço de trabalho com Mullah Abdul Ghani Baradar, um dos cofundadores dos Talibã, como preparativo para uma reunião, uma nova ronda de negociações entre as duas partes. A chegada ao Qatar de Baradar fez aumentar a especulação de que se poderá estar prestes a chegar a um acordo. No mês passado, foi revelado que os Estados Unidos e os Talibã tinham acordado nos parâmetros de um projeto de acordo que incluiria meios de se impedir que o Afeganistão se torne uma base de grupos terroristas internacionais. Não houve, contudo, ainda qualquer acordo sobre uma retirada americana e um possível cessar-fogo.
O presidente do Iraque, Bahram Saleh, anunciou que tribunais do seu país vão julgar 13 cidadãos franceses capturados quando lutavam ao lado do Estado Islâmico na Síria. Saleh fez a declaração depois de conversações com o presidente francês, Emmanuel Macron. Os combatentes franceses foram entregues ao Iraque por forças curdas, apoiadas pelos Estados Unidos, que cercam o último reduto do Estado Islâmico na Síria. 40 caminhões transportando civis saíram hoje da zona controlada pelo Estado Islâmico. Um correspondente da agência France Press disse ter visto 46 caminhões carregados com homens, mulheres e crianças a aproximarem-se das forças democráticas da Síria, que cercam o último enclave do Estado Islâmico. Um porta-voz dessas forças disse que estima que 5 mil civis permaneçam ainda na zona controlada pelo Estado Islâmico.
E as bolsas de valor da China subiram mais de 5% depois do presidente Donald Trump ter anunciado o adiamento de novas tarifas sobre produtos chineses. Trump afirmou terem registrado progressos substanciais nas negociações entre os dois países. Num tweet, Trump disse que as negociações registaram progressos, em importantes questões estruturais, incluindo proteção de direitos do autor, transferência de tecnologia, agricultura e serviços, política cambial e muitas outras questões. O presidente tinha anteriormente dado um prazo até 1 de março para um acordo. Caso contrário, os Estados Unidos iria aumentar de 10 para 25% tarifas alfandegárias em 200 milhões de dólares de produtos chineses.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Esta é a Voz da América, vamos já entrar em contacto com os nossos correspondentes e mais uma vez eu digo aqui aos ouvintes que hoje estamos aqui com algumas dificuldades técnicas com o sistema de computadorização, mas vamos para Luanda, a terceira maior força política de Angola, a Casa CE, está a atravessar uma profunda crise, uma crise causada pelos independentes dentro da coligação que querem formar um novo partido dentro da coligação. Depois dos independentes terem reunidos na sexta-feira, os partidos que sustentam a Casa CE vão pronunciar-se esta terça-feira sobre a posição tomada na última semana pelo seu líder Abel Chivukuvuku quanto ao futuro das personalidades independentes da organização. Em linha temos o Venâncio Rodrigues. Venâncio, o que é que se passa concretamente?
Boa tarde. Na sequência do pronunciamento de Abel Chivukuvuku na última terça-feira, que assumiu como líder dos independentes e anunciou que vai ser cabeça de lista nas eleições de 2022, sem, no entanto, dizer que partido que pretende concorrer. O vice-presidente da Casa CEE disse aos Jornais da América que os partidos que sustentam a coligação vão se pronunciar amanhã sobre essa posição do Abel Chivukuvuku, mas para já ele disse que as declarações de Chivukuvuku configuram a assunção, digamos assim, do rompimento de Chivukuvuku com a Casa CE.
Muito bem.
O Manuel Fernandes não quis precisar que esta conferência de imprensa será o pronúncio, digamos assim, da distribuição da Casa Chivukuvuku, afirmando que tudo será conhecido na terça-feira.
Portanto, pelo que eu posso deduzir, Venâncio, é que, portanto, poderemos assistir nos próximos dias à saída de Abel Chivukuvuku da liderança da Casa CE e, pelo que os independentistas, digamos assim, têm afirmado, a formação de um novo partido político, provavelmente liderado também por Abel Chivukuvuku, não?
Eu diria que sim. Aliás, Abel Chivukuvuku, nesse pronunciamento, manifestou-se a gastar com o que chamou de ligação aos independentes, terão sido algo por parte dos partidos que sustentam a Casa CE, e ela anunciou que neste momento ainda fazem parte da ligação, mas que o futuro dirá, saberão se tomar a posição certa sobre o seu futuro. Foi previsto o comunicado final nessa reunião de sexta-feira, no qual eu pude perceber a minha gente, que eu expresso que eles vão avançar com a sua intenção de criar o seu próprio partido.
Venâncio, agora uma pergunta só que vai lá, que é muito mais de opinião do que outra coisa. Se Abel Chivukvuk sair da Casa CE, acompanhado, portanto, por todos estes ditos independentistas, isto é muito má notícia para a Casa CE, não é?
É uma notícia que não será muito boa para a Casa CE, na altura em que dentro de mais de 2 anos teremos, independente foi anunciada a realização das autarquias, podemos fazer a Casa CE a ter a cultivante suficiente para poder, digamos, concorrer em termos de igualdade com os outros.
Muito.
E vai, digamos, para esse, até para esse pleito, com a terceira força política do país e a mínima fiscalidade.
Muito bem, Venâncio, obrigado. Nós vamos continuar a seguir esta questão, claro está. Obrigado, Venâncio Rodrigues. Nós pedimos desculpa, a linha não estava muito boa assim para Luanda. E como eu já disse, nós hoje estamos aqui com alguns problemas técnicos. De qualquer maneira, vamos continuar em linha com Luanda, agora para falar de uma outra questão, da criminalidade que registou em 2018 um significativo aumento ao ano anterior, com um total de mais de 72 mil crimes, dos quais quase 5.200 realizados com recurso à arma de fogo. Isto segundo um relatório da Polícia Nacional, que fala também de um aumento de desastres de viação. Em linha temos o Coque Mukuta. Coque, dás-nos os detalhes então, por favor.
A criminalidade em Angola registrou em 2018 um significativo aumento comparativamente ao ano anterior, com um total de 72.174 crimes, dos quais 5.199 realizados com curso à arma de fogo, indica um relatório da Polícia Nacional apresentado na manhã desta segunda-feira pelo porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, Orlando Bernardo. As províncias de Luanda, Benguela, Bié, Uila, Uambo e Cuando Cubango lideram entre as 18 regiões do país. A polícia apresentou igualmente, no outro relatório, que Angola registrou 2.420 mortes e 11 mil feridos em 2018, resultado de cerca de 10 mil acidentes de viação, sendo os atropelamentos a principal causa dos óbitos, divulgou hoje a Polícia Nacional. As estatísticas apresentam, contudo, uma diminuição no número de óbitos, menos 149 comparativamente a 2017, mas um aumento em mais de 840 feridos e 879 acidentes em relação ao ano anterior. As províncias em maior número de mortes foram Luanda, Uambo, Zai e Benguela. E para os feridos, a capital do país continua a liderar as estatísticas. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta, e uma sugestão. Aqui da Voz da América, portanto, guia com cuidado. Portanto, estão sintonizados com a Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a apresentar a primeira meia hora de hora e meia de programação. Eu, como já disse, mas volto a repetir para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, estamos aqui com algumas dificuldades técnicas, mas estamos a entrar em contacto com os nossos correspondentes e isso é que é bom, embora não tenhamos aqui, vá lá, as pontes de som, etc. Vamos, entretanto, continuar em linha com Luanda. A Sonangola, companhia petrolífera, diz que este ano de 2019 prevê uma produção de barris de petróleo dia na ordem de 1.434.000. O ano passado, de acordo com o seu PCA, a Sonangol conseguiu poupar, fruto da sua política de redução de custos, mais de 1.400 milhões de dólares. Em linha temos o Manuel José. Manuel.
É verdade, João Santa Rita. A Sonangol diz que para este ano de 2019, 1.430.000 barris por dia serão produzidos. Isso mesmo disse o PCA da Sonangol, Carlos Saturnino, que considerou a situação atual das contas da empresa petrolífera angolana positiva, mas ainda não a situação financeira desejada. Saturnino disse também que para o ano de 2018, portanto, em 2018, a empresa poupou dos gastos que fez mais de US$1.000 milhões em transações dos mais variados blocos, o bloco 20, o bloco 21, e nas negociações nos navios sonda, com a Odebrecht, enfim, portanto, houve uma poupança considerável nas contas da Sonangol. A Voz da América quis saber do PCA da Sonangol se estaria sujeita a uma eventual auditoria externa. Por exemplo, questionamos se estaria sujeita a colaborar com uma comissão parlamentar de inquérito que um dos partidos políticos da oposição, a UNITA, tem estado a solicitar na Assembleia Nacional. E o PCA da Sonangol respondeu categoricamente que a empresa não tem nada a esconder, estaria disposta, até porque eles internamente têm uma auditoria feita pelo MINFIN, o Ministério das Finanças, e, portanto, tudo o que quiserem esclarecer sobre a Sonangol estaria disponível. A Voz da América questionou também sobre a eventual existência de um buraco financeiro nas contas da Sonangol. Aqui o número 1 da Petrolífera desmentiu a informação. E sobre a recente troca de mimos entre o atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol e a anterior, a engenheira Isabel dos Santos.
Sim.
Também uma pergunta colocada pela Voz da América. Saturnino minimizou e disse que até agora não recebeu qualquer notificação nem da engenheira Isabel dos Santos, nem da Procuradoria-Geral da República sobre o assunto. E disse mais, citamos, se a engenheira Isabel tivesse melhorado as contas que dizem ter encontrado na Sonangol, nós não teríamos o nível de dívida que temos. Se ela tivesse salvo a Sonangol, estamos a citar, não haveria pela primeira vez em 42 anos uma reclamação de operadores da indústria petrolífera nacional ao Presidente da República sobre uma eventual inércia da Sonangol, fim de citação. O Presidente do Conselho de Administração da Sonangol tem feito esta conferência de imprensa sempre que se celebra o aniversário da maior empresa angolana, Sonangol.
Obrigado, Manuel José. Sem dúvida, uma questão que nós vamos continuar a seguir, principalmente como tu explicaste esta troca de mimos entre a anterior administração e a atual, que pode ter, não digamos que tenha, mas que pode ter conotações jurídicas. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone João Santa Rita, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E nesta primeira meia hora, portanto em foco Angola, na segunda meia hora chamo já a atenção para os desenvolvimentos no norte de Moçambique, onde houve mais ataques e mais mortes. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655... Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku em Gabu. Na internet estamos em voaportugues.com, estamos no Facebook VOA Português. E se o ouvinte nos quiser mandar uma crítica, uma informação, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917 9-9-7-6-0-3-6-7. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui em Washington, a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos hoje a transmitir com algumas dificuldades técnicas, mas parece que as coisas já estão a melhorar substantivamente. Estamos neste momento a tentar contactar mais um dos nossos correspondentes, correspondente na Willa, o Teodoro Albano. Ele parece que tinha aqui uma reportagem sobre a questão da educação. Eu quero também já chamar a atenção dos ouvintes para a segunda meia hora. Vamos tentar saber o que se passa em mais detalhe na província nortenha de Cabo Delgado, em Moçambique, onde este fim de semana foram anunciadas mais mortes e também mais ataques, portanto, por parte de pessoas que se dizem ser da Al-Shabaab, mas que não se sabe bem quem são e o que querem. Isso em Moçambique. Mais tarde também, hoje aqui na Voz da América, vamos falar de Manuel Chang, portanto o ex-ministro das Finanças de Moçambique, que está detido na África do Sul e que vai comparecer amanhã em tribunal. Espera-se que amanhã já se saiba qual portanto, a decisão de um tribunal sul-africano sobre o pedido de extradição dos Estados Unidos, Teodoro Albano. De Manuel Chang, queríamos dizer. Não sei se já temos o Teodoro Albano em linha, já está em linha, portanto eu vou dizer que o Teodoro vai-nos falar da educação, os exames de acesso às universidades angolanas para o ano académico de 2019 estão a ser marcadas por dificuldades dos candidatos em obter a nota 10, a mínima exigida pelos regulamentos para se tornar estudante universitário. Teodoro?
Boa noite. E, efetivamente, por exemplo, na Universidade Mandume, um falho, foram muitos exemplos de casos de estudantes que ficaram, portanto, em dificuldades para aceder ao ensino médio, por exemplo, para o professor Itchika Ernesto, disse ele que é preciso que os professores reformulem todo o sistema de ensino neste nível pré-universitário e dizer que, por exemplo, é tudo que identificado o problema, os professores tentem dar todo o conhecimento que tiveram na formação para tentar tirar os alunos desse problema que agora estão a revelar nos exames de acesso, portanto, no ensino superior. O mesmo pensamento tem o vice-reitor da área académica e vice-estudantil da Universidade de Mandume, Yende Mufayu, que entende que é preciso deixar as bases, no caso, e ele estamos a citar, é preciso que se altere essa situação, porque quando a massa cinzenta tem problemas, o país tem problemas. E quando o país tem problemas, então é um assunto sério que deve ser imediatamente resolvido. É a opinião do vice-reitor para a vida académica, vida estudantil, portanto, da Universidade de Mandume, Yende Mufayu. O grande problema está na nota 10, como mínima, que deve ser tido em conta para aceder ao ensino superior ao nível do país. Um decreto que começou a vigorar no ano académico de 2019.
Era o Teodoro Albano. Obrigado, Teodoro, a falar-nos sobre a educação. Vamos agora para a página desportiva. Vamos falar um pouco de desporto. Ainda temos tempo para isso. na página desportiva, portanto, começamos com o futebol africano e vamos falar do Petra Atlético, que subiu para segundo lugar no grupo D da Taça da CAF, a Taça Nelson Mandela. Foi a empatar ao Egito com o Zamalek, a um golo. O Petra esteve a ganhar por 1-0 com o golo do brasileiro Tiago Zulão, e quem safou o Zamalek foi Obama, que entrou como substituto. Não é o presidente Obama, é Yusuf Ibrahim, que, não se sabe bem porquê, todos os adeptos do Zamalek conhecem como Obama. Zamalek ganhou um ponto, permanece no fim da tabela com 2 pontos. O Petro tem 4 em segundo lugar, os mesmos pontos que o Sendaim da Argélia, que perdeu com o Gor Mahia do Quénia por 2-0. A equipa queniana comanda com 6 pontos, portanto mais 2 que o Petro. Faltam ainda 3 jogos, podemos dizer que está tudo em aberto. A segunda volta começa no próximo fim de semana e o Petro recebe o Zamalek. É o primeiro de 3 jogos no mês de março. O Petro vai estar muito ocupado. Continuamos com o futebol, agora em Portugal, onde o Benfica procura hoje continuar no encalço do Porto em primeiro lugar. O Porto venceu no fim de semana, aumentando para 4 pontos a vantagem sobre o Benfica, que joga hoje na recepção do Desportivo das Aves, em penúltimo lugar, e a lutar pela sobrevivência. O mais do que favorito, claro está, é o Benfica. O Sporting está no campo do Marítimo, com a chance de ficar a 1 ponto do Braga, que parece estar num patamar muito mau. Perdeu em casa com o Bolonenses por 2-0, depois de ter perdido na jornada anterior com o Sporting por 3-0. Na vizinha Espanha, como se costuma dizer lá, tudo lá mesma. Barcelona foi ganhar ao campo do Sevilha, 4-2, 3 golos de Lionel Messi. Barça, contudo, continua a demonstrar alguma fragilidade, mas com ou sem fragilidade, mantém 7 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que bateu o Villarreal por 2-0. O Real Madrid também não jogou muito bem, foi ao campo do Levante ganhar por 2-1, 2 golos de penalti, graças ao VAR. Eu quero recordar aqui aos ouvintes que na segunda meia hora de emissão vamos ter connosco as últimas de Moçambique, os ataques em Cabo Delgado, e vamos também falar do caso Manuel Chang, que comparece amanhã em tribunal. O antigo ministro das Finanças vai ouvir se vai ou não ser extraditado para os Estados Unidos, como pedido pelo governo, pelas autoridades judiciais federais americanas. Isso na segunda meia hora. Até lá, vamos ficar com a música de Lura.
Claro, felicidade está dentro, bom. Vamos ser felizes, por bom estamos só.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nesta emissão de 25 de fevereiro, os títulos: o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, garante apoio em 100% ao líder interino da Venezuela, Juan Guaidó. Na contagem de votos na Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari lidera em 2 dos 36 estados. Também há contagem de votos no Senegal, com indicação de uma eventual vitória do presidente Macky Sall. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, com a Rádio Pax, em Climano, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, na Santa Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigiri, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, esta emissão chega até si através do transmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a emissão da Voz da América e notícias em texto, áudio e vídeo na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat, e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, para o espaço de interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, o Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Wagner Robert. +12:32 aqui em Washington, nas notícias de João Santarita.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, encontrou-se com o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, a quem garantiu, e citamos, apoio de 100% de Washington. Pence fez o comentário durante uma reunião trilateral em Bogotá com Guaidó e o presidente colombiano Iván Duque. O vice-presidente americano participa na reunião que decorre hoje em Bogotá do chamado Grupo de Lima, integrado por 15 países sul-americanos e pelo Canadá, e que procura uma saída à crise na Venezuela, bem como levar ajuda humanitária àquele país. Mike Pence acrescentou que os Estados Unidos vão usar todo o seu peso e poderio económico e militar para lidar com a situação na Venezuela. O vice-presidente americano também deve reunir-se com isolados venezuelanos e as suas famílias antes de regressar a Washington.
Os primeiros resultados da eleição presidencial de sábado na Nigéria apontam para a vitória do presidente cessante Muhammadu Buhari em dois estados do sudoeste, nomeadamente Ekiti e Osun, embora com uma margem não muito folgada. Esses números não são indicativos, no entanto, para uma eventual vitória de Buhari num país com 36 estados. Na eleição de sábado, em alguns distritos, a votação foi suspensa devido a distúrbios, enquanto a organização Situação RUM, que reúne 70 organizações da sociedade civil, revelou que 70 pessoas perderam a vida e 39 ficaram feridas devido à violência. Entretanto, o grupo de observadores da União Africana diz que as eleições na Nigéria decorreram num ambiente geralmente pacífico. O vencedor, ainda por determinar, deverá ser anunciado antes do final desta semana.
Um dia depois da eleição presidencial no Senegal, o primeiro-ministro Mohamed Boun Abdallah Diona afirmou que o presidente Sassane Macky Sall foi reeleito à primeira volta com pelo menos 57% dos votos. Os candidatos da oposição criticaram as declarações do primeiro-ministro, dizendo que apenas a comissão eleitoral deve pronunciar-se sobre os resultados. Idrissa Seck e Ousmane Sonko, na oposição, disseram em conferência de imprensa que, face aos resultados de que dispõe, haverá uma segunda volta, o que significa que Sall não terá conseguido os 50% mais um voto necessários para ser eleito. Entretanto, o presidente da Comissão Nacional das Eleições disse que resultados preliminares poderão ser anunciados ainda hoje ou amanhã.
Continuamos com mais notícias de África. Militantes do grupo Estado Islâmico, ou melhor, Movimento Islâmico Al-Shabaab, anunciaram o assassinato a tiros de 9 civis num subúrbio da capital Mogadíscio, disseram entidades oficiais. Essas fontes disseram que os militantes daquele grupo dispararam sobre 11 civis envolvidos na limpeza de ruas no subúrbio de Lafole, a cerca de 20 km a oeste de Mogadíscio. O governador dessa região disse à Voz da América que 6 mulheres e 3 homens foram mortos. Entretanto, as autoridades militares americanas disseram ter levado a cabo 4 ataques aéreos contra o Al-Shabaab na região de Baixa Chabel, matando 2 militantes. O Al-Shabaab diz que os 2 mortos eram civis, algo desmentido pelos Estados Unidos.
No que se pensa ser o primeiro encontro de alto nível entre os Estados Unidos e os Talibã, o enviado especial dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, reuniu-se em Doha com o principal líder político dos Talibã. Khalilzad disse num tweet que teve um almoço de trabalho com Mullah Abdul Ghani Baradar, um dos cofundadores dos Talibã, como preparativo para uma nova ronda de negociações entre as duas partes. A chegada ao Qatar de Baradar fez aumentar a especulação que se poderá estar prestes a chegar a um acordo. No mês passado, recorde-se, foi revelado que os Estados Unidos e os Talibã tinham acordado nos parâmetros de um projeto de acordo que incluiria meios de se impedir que o Afeganistão se torne uma base de grupos terroristas internacionais. Não houve, contudo, ainda qualquer acordo sobre uma retirada americana e um possível cessar-fogo.
Horas e 36 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir aqui de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos iremos falar da situação da extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, na África do Sul, que é procurado pelos Estados Unidos para responder a vários crimes de ordem financeira. Iremos também a Moçambique para falar dos últimos ataques na província de Cabo Delgado. Falaremos da situação política na Guiné-Bissau, país que está em plena campanha eleitoral para as legislativas de 10 de março. Teremos também notícias de Nampula, onde pelo menos 4 empresas de segurança correm risco de serem suspensas. 12:37. Um tribunal de Capitão Parque vai continuar amanhã a sua discussão sobre a eventual extradição para os Estados Unidos ou a transferência para Moçambique do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang. A partir de Johannesburg, temos já em linha o Simeão Pongoane, que tem estado a seguir esta situação. Simeão, bem-vindo à antena. Esta tem sido uma maratona no tribunal de Capitão Parque.
É verdade, boa tarde, Amácio Miguel. Tem sido uma grande maratona, portanto, já vai retomar nesta terça-feira. E hoje mesmo, o ministro sul-africano da Justiça, Michael Masuta, confirmou, portanto, em Pretória, que recebeu o pedido de Moçambique para a extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para enfrentar a justiça moçambicana. Masuta disse que só vai tomar a decisão final depois de apreciação e deliberação do tribunal sobre o pedido dos Estados Unidos da América e de Moçambique. O Tribunal Distrital de Cape Town, em Joanesburgo, retoma, portanto, nesta terça-feira, audições do caso Manuel Chang, devendo então ouvir argumentos do Ministério Público Sul-Africano sobre o pedido dos Estados Unidos da América para a extradição de Manuel Chang. A documentação assinada pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América, Mike Pompeo, solicita a extradição de Manuel Chang para enfrentar a justiça norte-americana em 3 acusações: conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração de valores imobiliários e lavagem de dinheiro. Entretanto, Moçambique também solicitou a extradição do seu antigo ministro das Finanças para responder perante a justiça em Maputo. O ministro sul-africano da Justiça, Michael Masuta, confirma ter recebido os 2 pedidos, primeiro dos Estados Unidos da América e depois de Moçambique. Dizia ao ministro que sim, recebi o pedido de Moçambique, bem como o pedido do governo dos Estados Unidos da América. Confirmou o ministro numa conversa que tive com ele hoje em Pretória. O ministro acrescentou que prevê que o pedido moçambicano seja tratado por outro magistrado e devido tempo brevemente. De acordo com o governante sul-africano, volto a citar, depois do tribunal concluir os seus procedimentos, os 2 pedidos vão ser enviados ao meu escritório e vou lidar com ambos e tomar decisão sobre como continuar com o assunto. Estava a citar o ministro sul-africano da Justiça. A chefe da diplomacia sul-africana, entretanto, Lindu Isisulu, disse semana passada a um jornal local aqui na África do Sul que Manuel Chang vai ser extraditado para Moçambique. No entanto, em conversa com o ministro da Justiça, quem cabe então tomar a última decisão, disse ele a mim que ainda não sabe ao certo qual será o veredito do tribunal. Para o ministro, neste preciso momento, ainda não há decisão, disse Michael Masuta. Portanto, para mais ou menos rebater aquilo, aliás, refutar aquilo que a ministra dos Negócios Estrangeiros será afirmado. O ministro Masuta prosseguiu: não posso predeterminar como vou tomar a decisão até tiver os processos comigo, rematou o governante sul-africano na conversa com ele. Portanto, isto mais ou menos para, repetimos, recusar, ou seja, desfazer aquelas declarações que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Lindu Isisulu, terá feito na semana passada. Questionado então sobre o número de reclusos moçambicanos nas prisões sul-africanas, o ministro da Justiça, que também responde pelos serviços correcionais, pediu desculpas, dizendo que foi apanhado de surpresa por esta questão, mas estima que entre 6 mil e 7 mil reclusos dos países da região da ICDC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, estão nas prisões sul-africanas. Ora, a questão de Manuel Chang vai exatamente dominar esta semana. Não sabemos amanhã o que é que vai dizer o juiz, neste caso, que vai passar, portanto, a pente fino este pedido dos Estados Unidos da América, para depois sabermos quando é que vai ser ouvido por outro juiz, portanto, o caso, ou seja, o pedido de Moçambique, a Márcio Miguel.
Obrigado, Simeão Panguana, e esta atualização sobre o caso Manuel Chang, que volta a tribunal amanhã, é Capitão Parque, arredores de Joanesburgo. Nós voltaremos ao contacto com o Simeão Panguana durante a semana para abordar esta questão. Continuação de uma ótima noite aí em Joanesburgo. Uhum. E de Joanesburgo nós voltamos a Moçambique, ou melhor, vamos a Moçambique. Moçambique, que concretamente na região de Cabo Delgado voltou a ter nos últimos dias ataques dos grupos armados que desde 2017 pelo menos já fizeram cerca de 200 mortes em distritos pobres daquela província, e desta feita os ataques atingiram pelo menos viaturas ligadas à exploração de gás. Em Maputo, o Alfredo Júnior dá-nos a atualização daquilo que é o cenário que se vive em função desses últimos ataques. Alfredo.
Boa noite, Amácio Miguel. Boa noite aos ouvintes da VOA. Os ataques protagonizados por grupos desconhecidos continuam a preocupar na província de Cabo Delgado, o último dos quais aconteceu no último sábado e causou a morte de 6 pessoas, incluindo uma criança, após a viatura de transporte de passageiros em que seguiam ter sido interceptada por homens armados desconhecidos, isto na entrada numa estrada de terra batida que liga o distrito de Macomia ao posto administrativo de Mucojo, na província onde estão em curso projetos de pesquisa para a exploração de hidrocarbonetos. Na quinta-feira última, os ataques atingiram a petrolífera Anadarko, que sofreu 2 ataques que resultaram em 1 morto e 6 feridos. Estes últimos ataques começam a ter um impacto económico no seio dos principais investidores para a exploração do gás na bacia do Rovuma, na medida em que a Anadarko anunciou que mandou suspender temporariamente as suas obras em Afungi e restringiu a circulação de seus colaboradores que estão confinados no seu acampamento em Palma. Por outro lado, a imprensa moçambicana relata que a ExxonMobil, que ainda não apresentou a sua posição oficial, pondera atrasar o anúncio da sua decisão final de investimento para depois das eleições gerais de outubro. E por ser um ano de eleições, este assunto está a mexer com os políticos moçambicanos. Na última sexta-feira, o ministro do Interior, Basílio Monteiro, deu conta que a região onde ocorrem os ataques será vigiada por um conjunto de unidades das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Hoje, o presidente da República, Filipe Nyusi, exigiu uma reação contundente das Forças de Defesa e Segurança para acabar com a insegurança em alguns distritos de Cabo Delgado. O comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança falava em Matalan durante o encerramento do curso extraordinário de agentes especiais da Polícia da República de Moçambique. Por outro lado, David Simango, presidente do partido MDM, não ficou alheio a este recrudescimento dos ataques e considerou que a situação deve levar o Estado moçambicano a usar o seu poder para acabar com a agressão e violação dos direitos fundamentais dos moçambicanos. Recordo-se que bem recentemente, a quando do encerramento do exercício CAPLEF, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos da América aqui em Maputo ofereceu ou mostrou que os Estados Unidos da América estão disponíveis para cooperar e colaborar com Moçambique no sentido de garantirem a segurança para o fim destes ataques na região de Cabo Delgado. Porém, esta disponibilidade ainda não mostrou aceitação por parte do governo moçambicano para que outras ações possam ser tomadas a fim de chegar ao término desses ataques que preocupam não só aos investidores daquela região, mas também à população que vive naquelas aldeias que têm sido alvos de ataques. Recordo-se que já são perto de 200 moçambicanos que foram mortos na sequência destes ataques protagonizados por homens até aqui desconhecidos.
Obrigado, Alfredo Júnior, essa atualização a partir de Maputo sobre a situação de ataques no norte de Moçambique. 12 horas e 45 minutos aqui em Washington, 17h45 em Bissau, onde está o Lassana Kassamá. A Guiné-Bissau, Lassana, que está neste momento em plena campanha eleitoral.
A educação, saúde, infraestruturas rodoviárias, companhia de telecomunicações, saneamento, estabilidade governamental, recursos naturais, estão a constituir os principais assuntos que os guineenses estão a levantar nesta campanha eleitoral. Sobre a educação mais quente, a situação do presente ano letivo está a mobilizar intervenções dos eleitores, mas as respostas sobre as soluções a estas constam dos respectivos programas eleitorais, segundo os atores políticos que perfilam nestas eleições legislativas. Quanto à saúde, os guineenses exigem melhoria do sistema, reduzindo assim a ida das pessoas para a região de Casamance, Gigijor, sul do Senegal. Senegal, que segundo os eleitores, controla as telecomunicações do país através da empresa Orange, daí a necessidade de relançar Guinetel, rede nacional de telecomunicações desaparecida no cenário. E é nesta visão que se fala também muito de infraestruturas rodoviárias, ou seja, estradas ou pontos de ligações. Os eleitores querem que os candidatos a deputados e os próprios partidos prometam que vão intervir-se junto ao governo, ou seja, eles mesmos, em caso da vitória, melhorar ou construir as vias rodoviárias, sobretudo do interior do país. E as promessas estas não faltam, mesmo sobre outros pontos, nomeadamente a estabilidade governativa e a gestão dos recursos naturais, matérias que têm marcado a agenda do país nos últimos 5 anos. De notar ainda que no 10º dia da campanha eleitoral, os partidos estão a optar pelas abordagens diretas, ou seja, porta a porta, é a estratégia que está a ser assumida pela maioria, enquanto os meios já prometem contar nos dias que se seguem para uma eleição muito reunida, devido ao contexto político que a envolve. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Atualização sobre a campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Enquanto na Guiné-Bissau as pessoas preparam-se para a votação de 10 de março, em Nampula há um problema, pelo menos no que tem a ver com empresas de segurança privada, que naquela província teve uma expansão da polícia de Moçambique. Adina Soalerre.
Saudações, Amante Miguel. Saudações aos ouvintes da Voz da América. Na província de Nampula, 4 empresas de segurança privada foram multadas no valor de 350 mil meticais e correm o risco de perder a licença de funcionamento devido a irregularidades constatadas pelo Comando da Polícia da República de Moçambique, a PRM. As empresas em causa são a Atual Segurança, a Chinene Segurança, Perfect Segurança e Riba Segurança. O porta-voz do comando da PRM, Zacarias Nakuti, disse que aquelas empresas, a inspeção detectou irregularidades no armazenamento de material bélico, falta de pagamento de taxas de funcionamento, entre outras questões administrativas. Caso as empresas não cumpram as regras estabelecidas para o funcionamento, serão encerradas, disse Zacarias Nakuti. A ação expectiva do comando da polícia acontece numa altura em que o setor é também apontado como um dos que registra maior índice de conflitos laborais ao nível da província de Nampula, relacionados sobretudo com atrasos de pagamentos salariais. E por outro lado, surgem mais empresas do ramo de segurança privada em Nampula.
Obrigado, Adina Soalehe, em Nampula, e esta atualização sobre as empresas de segurança privada. 12:49, dentro de instantes iremos falar das eleições no Senegal e na Nigéria e também da política americana. Aqui nos Estados Unidos, um grupo de 58 antigos oficiais de segurança republicanos e democratas escreveu uma carta aberta ao presidente Donald Trump, na qual dizem não existir bases factuais para declarar uma emergência nacional com vista à construção de um muro ao longo da fronteira com o México para impedir a imigração ilegal. Entre os signatários estão os antigos secretários de Estado Madeleine Albright e John Kerry e o ex-secretário de Defesa Chuck Hagel, a ex-conselheira nacional de segurança Susan Rice, o ex embaixador das Nações Unidas, Thomas Peking, e o ex-chefe de defesa e diretor da Agência Central de Inteligência, Leon Panetta, e o ex-conselheiro do Departamento de Estado, Elliot Cohen. Na carta, as seis dezenas de personalidades afirmam, e citamos, sob nenhuma avaliação plausível da evidência, há uma emergência nacional hoje que autoriza o presidente a obter fundos apropriados para outros propósitos para construir um muro na fronteira sul. Fim da citação. Ao contrário do que defende Trump, eles consideram não haver qualquer crise ou situação de emergência na fronteira, cujas entradas de ilegais atingiram um nível mais baixo nos últimos 40 anos. Os subscritores da carta também disseram que não há emergência de tráfico de drogas na fronteira porque a esmagadora maioria dos opioides entram no país de forma legal, como aeroportos, como provam os próprios dados do governo que o presidente critica. O Grupo de Lima, que integra 15 países da América do Sul e o Canadá, está reunido em Bogotá, capital da Colômbia, para encontrar novas formas de pressão sobre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Esta discussão acontece depois da tentativa de entrega de ajuda humanitária no fim de semana nas fronteiras com Brasil e a Colômbia, que foi impedida pelo governo de Nicolás Maduro.
Esta reunião acontece depois de um fim de semana de tensão nas fronteiras entre a Venezuela e a Colômbia e Brasil, de onde as organizações internacionais e alguns países tentaram fazer chegar a ajuda humanitária, o que foi impedido pelas autoridades. A nível oficial, fala-se em 4 mortos e centenas de feridos, mas Emílio Gonzalez, presidente do município de Gran Sabana, na fronteira com o Brasil, disse que 25 pessoas morreram e 84 ficaram feridas. O opositor de Nicolás Maduro, Gonzalez, revelou ter usado rotas clandestinas para chegar ao estado brasileiro de Roraima, onde pediu ajuda internacional ontem. Maduro justifica a recusa da ajuda humanitária por considerar que se trata de uma ação de propaganda política da oposição e um primeiro passo para uma invasão estrangeira. Em Bogotá, o vice-presidente americano Mike Pence encontrou-se hoje com o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. Pence reiterou que Washington apoia 100% e disse que os Estados Unidos vão exercer todo o seu peso econômico e diplomático para encontrar uma saída para a crise na Venezuela que passe pela renúncia de Nicolás Maduro. Enquanto isso, representantes de Juan Guaidó indicaram que na reunião ele vai pedir o uso da força contra Maduro por bloquear a ajuda humanitária e desencadear a violência na fronteira. Neste momento, há um enorme impasse com a radicalização das posições num país que é um barril de pólvora. De um lado, Estados Unidos e grande parte da comunidade internacional apoiam Guaidó, enquanto a China, Rússia e Cuba apoiam Maduro, que tem um exército do seu lado, apesar de algumas deserções e que, segundo informações, recebeu o armamento russo e tem o apoio de um grupo de elite de 400 assessores militares russos.
E depois de falarmos da Venezuela, vamos já agora ao encontro da Ana Guedes, que vai nos dar a atualização daquilo que foram as eleições do fim de semana no continente africano. Estamos a falar da Nigéria e do Senegal.
E Amâncio, começando com a Nigéria, os primeiros resultados da eleição presidencial que teve lugar no sábado apontam para a vitória do presidente cessante Muhammad Buhari em dois estados do sudoeste, Ekiti e Osun, embora com uma margem não muito folgada. Esses números não são indicativos, no entanto, de uma eventual vitória do Buhari no país com 36 estados e cerca de 80 milhões de eleitores. Na eleição de sábado, em alguns distritos, a votação foi suspensa devido a distúrbios, enquanto a organização Situation Room, que reúne 70 organizações da sociedade civil, revelava que 39 pessoas morreram e 84 tinham ficado feridas devido à violência nas eleições ou durante as eleições. A Comissão Eleitoral Independente da Nigéria mostrou-se satisfeita com a forma como decorreram as eleições, mas a Situation Room considera que a Comissão não geriu as eleições de forma eficiente e que foram registadas irregularidades significativas. Entretanto, o Grupo de Observadores da União Africana às eleições da Nigéria disse que a votação decorreu num ambiente geralmente pacífico. O chefe da Missão de Observação da União Europeia disse que a eleição foi prejudicada por problemas operacionais que dificultou a vida dos eleitores. A votação de sábado visava eleger um novo presidente, disputado pelos favoritos Muhammad Buhari, atual presidente, e o seu rival Atiku Abubakar, bem como 360 deputados e 109 senadores, devendo os resultados ser anunciados nos próximos dias. O vencedor da eleição presidencial, ainda de forma preliminar, deve ser anunciado antes do final da semana. Em jogo está o controle da maior produtora de petróleo em África, a maior economia de África, abalada por uma guerra de guerrilha de uma década com militantes islâmicos. Entretanto, no Senegal, um dia depois da eleição, o primeiro-ministro Mohamed Boun Abdallah Dion afirmava que o presidente Sante Macky Sall foi reeleito à primeira volta com pelo menos 57% dos votos. Os candidatos da oposição criticaram as declarações do primeiro-ministro, dizendo que apenas a Comissão Eleitoral se deve pronunciar sobre os resultados.
E agora vamos aqui para o desporto. Vamos começar em Portugal com o futebol, onde o Benfica procura hoje continuar no encalço do Porto. Em primeiro lugar, o Porto Recortes venceu no fim de semana e aumentou para 4 pontos a vantagem sobre o Benfica, que joga hoje na recepção do Desportivo das Aves em penúltimo lugar e a lutar pela sobrevivência. Portanto, mais que favorito é o Benfica. O Sporting, esse está no campo do Marítimo, com a chance de ficar a 1 ponto do Braga em terceiro lugar. O Sporting de Braga parece estar num patamar muito mau. Perdeu em casa com o Belenenses por 2-0, depois de ter perdido com o Sporting por 3-0. Na vizinha Espanha, o Barcelona no sábado foi ganhar ao Campo de Sevilha por 4-2, com 3 golos de Lionel Messi. O Real Madrid jogou fora, foi ganhar ao Levante por 2-1, graças a 2 golos de penalti. Em Inglaterra, ontem o grande jogo do campeonato foi aquele entre o Manchester United e o Liverpool. Acabou empatado a 0 golos neste jogo, algo de muito, muito raro. O Manchester United teve 3 jogadores lesionados na primeira parte e depois jogou a segunda parte com Rashford a cochear, já não tinha substitutos. O Liverpool mantém-se no topo, mas agora com mais 1 ponto que o Manchester City. O Manchester City ontem não jogou para o campeonato, venceu a final da Taça da Liga, a chamada Taça Carabao, derrotou o Chelsea, mas foi preciso ir a penaltis. Em Itália, o Juventus ganhou, o Napoli também, o Juve mantém-se a 13 pontos de vantagem sobre o Napoli, aqui parece que o campeonato já acabou. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen deu dores de cabeça ao Borussia Dortmund. O Borussia venceu por 3-2. No basquetebol americano, o Milwaukee Bucks soma e segue. Ontem bateu o Minnesota, 140-128. Continua no topo da Conferência Leste. O Toronto, em segundo lugar nessa mesma conferência, perdeu em casa com o Orlando Magic por 113-98. O Denver, em segundo lugar na Conferência Oeste, deu a cabazada da noite, 123-96 ao Los Angeles Clippers. O Utah Jazz bateu o Dallas, 125-109. E o New York Knicks bateu o Phoenix Suns, 130-118. Mas toda a gente bate o Phoenix Suns.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última meia hora de emissão aqui da Voz da América a partir de Washington, D.C. A partir de Washington, D.C., esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Esta é a emissão de 25 de fevereiro de 2019. Entre outras notícias, iremos destacar o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, garante apoio em 100% ao líder interino da Venezuela, Juan Guaidó. E na contagem de votos na Nigéria, o presidente Muhammadu Buhari lidera em 2 dos 36 estados. Também a contagem de votos no Senegal, com a indicação de uma eventual reeleição de Macky Sall. Nós transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e o Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, estamos na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. A nossa emissão está também disponível na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o espaço para interatividade, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão continua Mariano Bartolomeu, na técnica continua o Wagner Robert, na apresentação hoje a Mãe Miguel e a Anabela Guedes, que vai trazer a página reservada à economia. Mas para já, o Mariano Bartolomeu sugere uma canção nessa terceira meia hora da nossa emissão vespertina, que por razões alheias à nossa vontade, não decorre no seu formato original.
Minha sina era aventura, tristeza minha companheira. Recorda aquele jardim, aquele cantar passarinho, lá onde eu consegui com a mão. Se beleza é de um faro encantada, se olhar é ternura, se sorriso é de paixão. Já me entregaram minha coração, já por tudo assinou esse amor com carinho. Minha sina era aventura, tristeza minha companheira. Cantar passarinho pra onde o conchego do mar. Se beleza é de um faro encantado, se olhar é ternura, se sorriso é de paixão. Já me entregar minha coração, por tudo na semana, esse amor nunca deu. Ai, né, quem adivina, já me entregaram esse meu destino na tempestade. Oh, na boa, se agora se assina tal para condenação, amor foi bom que despertamos meus sentimentos e troca nos boca um lindo beijo, beijo grande cheio de futuro. E troca nos boca um lindo beijo, beijo grande cheio de futuro.
A música de Cabo Verde com Tito Paris e o título Minha Sina. Tito Paris, uma grande voz de Cabo Verde, Ana.
Exatamente, é considerado como talvez a pessoa, para além de Cesare Évora e de Bana, há, assim, há uns anos, que continua a divulgar a música das ilhas chamadas de Morabeza, não é? Tito Paris, cujo nome verdadeiro era Tito Paris, portanto não é um nome muito inventado. Nome interessante, Tito Paris, músico, compositor, cantor, ele vive na Europa, mas viaja um pouco por todo o mundo para divulgar a música cabo-verdiana. E uma das suas grandes participações foi na Voz Cabo Verde, a banda de Bana, aliás, que o levou de alguma forma até a Europa. Mas ele compôs também, não só para Bana, como também para a grande Cesare Évora.
Interessante, o Tito Paris, que está, como diz a Ana, um dos grandes músicos de Cabo Verde. A música, que é um dos setores
embaixador
de música de Cabo Verde. E Cabo Verde faz muito dinheiro com a música. E falando de dinheiro, vamos, dentro de alguns segundos, com a Ana, para falar de como é que é o pulsar da economia no mundo.
E na economia, as principais bolsas europeias negociavam esta segunda-feira em alta, animadas com os avanços nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Londres, Paris e Frankfurt avançavam, bem como as bolsas de Madrid e Milão. Os analistas esperam que os dois países, portanto Estados Unidos e China, caso não consigam alcançar um acordo, avancem para um alargamento ou um prolongamento da trégua comercial que termina a 1 de março. Os mercados também continuam pendentes dos desenvolvimentos do Brexit, previsto para 29 de março. Esta semana, o Parlamento Britânico voltará a considerar uma série de emendas que podem condicionar os planos do Brexit. O Estado moçambicano perdeu 46 mil milhões de meticais devido à corrupção nos últimos 10 anos e, segundo dados do Gabinete Central de Combate à Corrupção, e que foram divulgados hoje em Maputo. O relatório deste gabinete aponta que 2017 registou o maior rombo, com 610 milhões de meticais desviados dos cofres do Estado, seguindo-se 2016 com um buraco nas contas de 459 milhões de meticais. Do total desviado de 2008 a 2018, o Estado moçambicano recuperou apenas 96 milhões de meticais. Em Angola, o governo pretende até ao próximo ano aumentar o investimento externo em cerca de 30% e alcançar os 60% dentro de 4 anos, segundo revelou em Luanda Marcelino Pinto, quadro do Ministério da Economia e Planeamento. Para alcançar essas metas, o governo vai aplicar o programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição de importações, baseado em ações projetadas para o aumento da produção de bens da cesta básica, colocando de parte o setor dos petróleos e gás, isto segundo Marcelino Pinto. O executivo selecionou 10 produtos com grande potencial exportador, entre os quais se inclui a banana, café, cereais e têxteis, além dos produtos referidos, Marcelino Pinto citou as rochas ornamentais, cimento e frutos do mar. Analistas do mercado financeiro reduziram a previsão para o Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo, a inflação oficial, de 3,87% para 3,85% neste ano, de acordo com o relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Com isso, a expectativa do mercado segue abaixo da meta de inflação fixada para este ano, que é de 4,25%. A meta tem um intervalo de tolerância que vai de 2,75% a 5,75%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica dos juros da economia. E, por último, o preço do barril do petróleo Brent para entrega em abril abriu hoje em baixa no mercado dos futuros de Londres, a valer 67 dólares, menos 0,08%, que no fecho da sessão na sexta-feira, quando o barril estava em 67,6 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola Fala Só é a sexta-feira, 13 horas e 10 minutos aqui em Washington. Musicalmente, agora vamos a Angola, não é verdade, Ana? E vamos ao encontro de...
Bangão, Bangão, que faleceu aos 53 anos, já levou uns anos. E ele, autor, tem dois sucessos, que eu me recordo bem. Fofuxo e a Garina do Suaga. Espero que a gente possa tocar essa Garina do Suaga. Bangão tinha um grave problema de saúde e chegou a estar internado de urgência no Hospital Josinda Machel, mas acabaria por falecer em 2015, fevereiro de 2015. Portanto, Mariano, espero que tenhas conseguido encontrar. Não temos,
não temos a Fofuxa, né?
Mas, pronto.
Temos a Fofuxa.
Mas não, pronto, Dio então Gito. Vamos ouvir o Dioguito.
A música de Angola com Bangão, curioso, Ana, que segue muito a música de Angola, o bangão era mesmo bangão.
Exatamente, eu tenho uma pena que nós não tenhamos ali tido a oportunidade de ter aqui ou o Fofuxo ou a Garina do Swag, mas pronto, que é uma música de homenagem até a um colega nosso, mas a gente nem vai dizer o nome dele, mas pronto. Mas antes de te deixar com a próxima música, e aqui vale a pena referir que hoje é um programa adaptado, por assim dizer, porque estamos com imensos problemas técnicos de acesso ao nosso sistema de gravação e edição de som. Portanto, hoje temos um programa ligeiramente diferente, mas acho que é sempre um programa interessante, que é música, e música é sempre bom. Antes disso, dizer que o presidente Donald Trump acaba de sair para o Vietnã, onde se vai encontrar com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que entretanto já tinha partido horas antes, vai passar pelo sul da China e foi num comboio cheio de militares a guardá-lo. Portanto, vai numa caravana, tipo caravana. O encontro vai ter lugar em Hanoi e é a segunda cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. Isto ao mesmo tempo que o vice-presidente dos Estados Unidos,
Mike Pence,
está de viagem, encontra-se na América Latina. E quem é que é o presidente interino nos Estados Unidos neste momento?
Nancy Pelosi,
exatamente. Ela é a presidente da Câmara dos Representantes, portanto, a terceira em linha. Portanto, é interessante. Nancy Pelosi, uma democrata, é neste momento...
Leis são leis.
É a presidente interina dos Estados Unidos. Mas vamos então ficar depois do bangão, vamos para um cantor do Zimbábue que nos deixou há relativamente pouco tempo.
É verdade, Ana. Continuamos, no entanto, musicalmente na África Austral. Vamos ao encontro de Mutuk, Oliver Mutukuzi, o músico do Zimbábue, que, tal como disse a Ana, perdeu a vida há alguns dias. Um grande músico do Zimbábue, que inclusive, Ana, ele criou um estilo que é o Mutuku, que é uma mistura do Chimurenga, que é a música do Zimbábue, e também com as influências sul-africanas. Não havendo um nome específico para aquilo que ele fazia, criou esse estilo que é o Mutuku, que aliás é uma das grandes marcas daquela região, o Oliver Mutukuzi, que infelizmente há alguns anos para cá perdeu também o seu filho Simon, que também era tido como um dos seus continuadores. Vamos à música, Tuku Oliver.
Mon frère. Iba ke tunya fola, mansa te buiko. Kanke lentigi, mansa te buiko. Tunya fo, mansa te buiko. Nana sila.
É estar aqui o Oliver a cantar em francês, não é?
E não era o Oliver.
Não era, mas agora vamos ter. Prometo.
Agora vamos ter o Oliver a cantar no seu Shona, mas também com um convidado especial, que vamos dizer no fim, não é verdade?
É o contrário. É o convidado especial é que o tem a ele.
É verdade, o convidado especial é que o tem a ele. Vamos
a
música.
A ver se os nossos ouvintes sabem quem é.
Lançamos um desafio.
Exatamente. Vamos lá então.
We can defeat the darkness.
In the way now, yeah.
Hit the sun now.
Eu espero que os nossos ouvintes tenham entendido quem é que estava a cantar, mas já agora vou-te perguntar a ti quem era.
Luís Manuel Francisco Pereira, Stewart.
Stewart Skuma, e que cantava com...
O Oliver Mutukudzi.
Exatamente, e agora, quase a chegar ao final desta terceira página, vamos ficar com uma das grandes músicas do Bonga Malemba, Xangola, e que canta com...
É mais um dueto com... Vamos dizer se era um desafio? Ou...
Não, vamos dizer Lura.
É Lura, Cabo Verde.
Mulemba Xangola, Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola. Kasanzu wa bishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola, Mulemba Xangola. Ayuwe Mulemba Xangola, ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etu mujetwe. Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola, Mulemba Xangola, ayuwe Mulemba Xangola.
Mulembera Milena, da magia Kalundu. Angola ritual, África no solo tu.
Mulemba Xangola. Ayuwe Mulemba Xangola.
E depois desse clássico de Angola, juntando Bonga e Lura, vamos à atualização informativa, começando por dizer que os primeiros resultados da eleição presidencial de sábado da Nigéria apontam para a vitória do presidente Sassando Muhammadu Buhari em dois estados do sudoeste, Ekiti e Osun, embora com uma margem não muito folgada. Esses números não são indicativos, no entanto, para uma eventual vitória de Buhari num país com 36 estados.
No Senegal, um dia depois da eleição presidencial, o primeiro-ministro Abdallah Lá Dion afirmou que o presidente Sante Macky Sall foi reeleito à primeira volta com pelo menos 57% dos votos. Os candidatos da oposição criticaram as declarações do primeiro-ministro e dizem que apenas a Comissão Eleitoral se deve pronunciar sobre os resultados. E o vice-presidente americano Mike Pence encontrou-se com o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, a quem garantiu, e citamos, apoio 100% de Washington.
E com estas notas de notícias, marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington. Despedem-se em nome de todos, Ana Guedes, Amâncio Miguel, Wagner Robert na técnica, Mariano Bartolomeu na produção. Tivemos também na primeira hora desta emissão o João Santarita com a página dedicada a Angola. Nós saímos com a promessa de voltar amanhã e na esperança que as condições técnicas já estarão estabelecidas para tomarmos a nossa emissão no seu normal. Um grande abraço e votos de continuação de uma ótima segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019. E assim fizemos a nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Boa noite.